Dando continuidade, vamos ouvir agora o Evangelho de São Mateus, o capítulo 3. No capítulo 3, a proposta de Mateus é trazer a justiça do reino. É uma narrativa, né, dessa chegada desse reino, para que nós entendamos. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia: convertam-se, porque o reino do céu está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem suas veredas. E todos nós nos recordamos, é claro, que João Batista é filho da prima de Maria, de Isabel, que era sua prima estéril, que não engravidava, mas fez esse pedido a Deus e Deus a atendeu. E João Batista, ele vem antes, né? Ele vem anunciar, né, que o Messias vai chegar. Então, por isso, ele é a voz que grita no deserto e ele diz: preparem, né? Se preparem, preparem o caminho. Então, João, ele usava roupa feita de pelo de camelo e cinto de couro na cintura. Comia gafanhotos e mel silvestre. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ao encontro de João. Confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provêm de vocês se converteram. Não pensem que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu batizo vocês com água para conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu, e eu não sou digno nem de lhes tirar as sandálias. Ele é quem batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele terá na mão uma pá, vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele vai queimar no fogo que não se apaga. Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: sou eu quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, lhe respondeu: por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água. Então, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: este é meu Filho amado, que muito me agrada. E aí vamos ouvir o capítulo 4. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e ele disse: se tu és filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz que Deus ordenará os seus anjos a teu respeito e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: a Escritura também diz, não tente o Senhor teu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse-lhe: Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará o Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do Mar da Galiléia, nos confins de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos que não são judeus. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz brilhou para os que viviam na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertam-se, porque o reino do céu está próximo. Jesus andava à beira do mar da Galiléia quando viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam jogando a rede no mar, pois eram pescadores. Jesus disse para eles: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus. Indo mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E Jesus os chamou. Eles deixaram imediatamente a barca e o pai e seguiram a Jesus. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando a boa notícia do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes atingidos por diversos males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curou. Numerosas multidões da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do rio Jordão começaram a seguir Jesus. Isso tudo é maravilhoso porque são palavras de salvação e louvamos a Deus por isso. E aí agora vamos conversar um pouco, né, sobre o que nós conseguimos de uma forma muito humilde e pedindo para que o Espírito Santo esteja conosco, para que a gente retire algum ensinamento da interpretação do capítulo 3 e 4. No capítulo 3 nós temos aí Mateus traz já João Batista, né, já batizando, né, no Rio Jordão, convidando para uma mudança radical de vida, porque ele, né, já sabe que se aproxima o reino. Então ele quer transformar radicalmente essas relações entre os homens, porque é um tempo de julgamento e nada adianta uma fé teórica, uma fé sem prática, porque a fé ela precisa ser praticada, pois o julgamento ele é baseado nas opções e atitudes concretas que cada um assume, que eu assumo, que você assume. Então os fariseus eles tinham essa falsa segurança de uma observância religiosa e os saduceus faziam intrigas políticas para poder conservar, né, o poder, né, como quem pertence a uma estrutura que pode ser superada. Só que na realidade não pode ser superada pelo reino de Deus. Então neste evangelho as primeiras palavras de Jesus apresentam aí um programa, um planejamento de toda a sua vida e ação para cumprir essa justiça, isto é, realizar plenamente a vontade de seu Pai, a vontade de Deus, que é o seu projeto salvador. E aí no capítulo 4, Mateus ele faz o quê? Ele pormenoriza, vamos dizer assim, né, salientando as três tentações para que sirvam de exemplo para todos nós. Jesus é tentado a falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busque satisfazer as suas necessidades imediatas, buscando prestígio e ambicionando poder e riqueza. Só que Jesus é o Filho de Deus, então ele resiste a essas tentações. O seu projeto de justiça é transformar essas estruturas segundo a vontade de Deus, o seu Pai. Palavra que sai da boca de Deus, não pondo Deus a seu próprio serviço ou a seu interesse. Esse é um dos grandes erros da humanidade. Deus não é homem de mentir, muito menos para poder se negociar. E pior ainda, colocar ele à disposição do seu próprio serviço, do seu próprio interesse. Então ele diz, não tente o Senhor teu Deus. Então, até porque tudo isso acaba gerando uma opressão e uma exploração sobre os homens, que acabam criando ídolos que não são para ser criados, porque Deus é um só. Então Jesus começa a sua atividade na Galiléia, né? Que é uma região que está distante do centro econômico, político e religioso do seu país. Porque a esperança da salvação se inicia justamente numa região do qual nada se espera, né? Parte de algo que parece que nada pode ser produzido. E a partir dali, Jesus mostra o quanto que pode ser produzido. Então a pregação de Jesus tem a mesma radicalidade, sim, que a de João Batista. É preciso uma total mudança de vida, porque o reino de Deus está próximo, o reino do céu. A atividade de Jesus consiste na palavra, ensinar, pregar e a ação de curar. É uma atividade dirigida aos mais pobres, necessitados e marginalizados. Então, a gente, né, começa a perceber justamente isso, quando na parte final Mateus traz. Ele tratava de quem? Os doentes atingidos por diversos males e tormentos, os endemoniados, epiléticos, paralíticos, né? E aí ele ia curando todo mundo e todas essas multidões iam cada vez mais o seguindo. E o seguindo não só em palavras, mas o seguindo também em ações. Não todos, é claro, como acontece até hoje. E aí, novamente, eu deixo uma pergunta para mim, que você pode também perguntar para você. Eu já estou saindo de uma fé de discurso de fala e já estou fazendo algo de ação. Eu ainda, eventualmente, por ser tentada, tento negociar com Deus e assim trazendo para Ele grande tristeza e para seu filho. Eu já posso me considerar 100% convertida? Então vamos fazer essa reflexão juntos, mas baseados na Bíblia, baseados na palavra. Como sempre recomendo, pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura, né, junto comigo. Vai ouvindo, vai acompanhando. Se não entendeu, vá lá e leia, venha e ouça novamente. E sigamos juntos nessa seara e nos vemos nos próximos capítulos do livro de Mateus. Que o Senhor nos guarde e cada vez mais o Espírito Santo nos abençoe e nos abra ao entendimento da palavra. Amém.